Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Cumprimento os ouvintes da Hora da Irmandade Cristã, hoje no estúdio do Auditório Ecos da Liberdade, ou seja, desde o púlpito do Auditório Ecos da Liberdade, a produção deste culto radiofônico para a sua casa, referente a um dos temas mais devastadores que já toquei em minha vida e não o sabia até estudar a questão da confissão da Guanabara. Aos que têm internet e acesso a pesquisas pela internet, podem pesquisar desde já a confissão da Guanabara em todos os artigos que aparecem. Mas Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versos 11, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos falar da perseguição mais devastadora das Américas, através da confissão da Guanabara, que degolou os primeiros irmãos em Cristo que chegaram desde a Europa em 1557 e em 17 de janeiro de 1558 foram degolados e precipitados de uma rocha para o mar. Ore conosco para que Deus abençoe este fato histórico que mancha o Brasil e a América do Sul.
O pecador só tem tristeza na alma, porque não tem Jesus no coração. Vive cansado, abatido e frágil, desiludido e sem consolação. Jesus está chamando, dizendo: venha como estás, que te darei alegria neste mundo e lá na outra vida eterna e paz. A tua alma é coisa preciosa que o inimigo não deve conquistar. Só Jesus Cristo tem direito em tua alma para um dia ir no céu morar. Jesus está chamando, dizendo: venha como estás, que te darei alegria neste mundo e lá na outra vida eterna e paz. Que te darei alegria neste mundo e lá na outra vida eterna e paz.
A confissão de fé da Guanabara. Para escrever um tema, buscamos sempre viajar para os referidos e diferentes lugares para obter mais informações ou para nos dedicar com exclusividade ao estudo desta matéria, deste tema. Viajamos ao Rio de Janeiro, na Guanabara, a Guanabara, que era a capital federal do Brasil, e foi na manhã do primeiro dia que a energia celestial me despertou às 6 horas da manhã no Rio de Janeiro, e esse é um horário quando sempre eu divinamente fui acordado por Deus durante 40 anos. E quando era 6 horas, era um horário que Deus falava comigo. Você que começou a ouvir esta programação, saiba que está participando da bênção do Orvalho da Manhã, com as primeiras palavras ditas aqui no auditório Ecos da Liberdade e escritas no Rio de Janeiro. Quando pronunciei, escrevi, digitei as palavras, seja abençoado com o sol da graça divina, que surge agora sobre a capital fluminense. Senhor, abençoe e guarde a pessoa que ouve agora esta programação, ilumine e aqueça a sua alma, como Leonardo da República Dominicana me desejou quando abri meu computador no Rio de Janeiro, falando do sol que ele viu brilhar sobre o Caribe. E me fez adormecer com a sua saudação pela internet. Senhor, envie agora os seus anjos para guardar a nossa alma de todo o mal e abençoe os ouvintes que agora ouvem Ecos da Liberdade. Preste bem atenção no que vamos trazer da história do Brasil, da América do Sul e do momento que dividiu as águas por mais de 300 anos, para não dizer quase 500 anos. Se você tivesse 12 horas para escrever o seu credo, antes de ser executado, o que você diria em sua confissão? Pois assim aconteceu no dia 17 de janeiro de 1558, na Guanabara, com Jean Bourdelle, Mathieu Vergniaud, Pierre Bourdon e André Lafon. Em novembro de 1555, foi criada uma colônia na Baía da Guanabara pelo militar Nicolas Durand de Villegnon, desejoso de trazer agricultores com valores sólidos. O comandante escreveu a Genebra pedindo o envio de evangélicos. Ele havia se convertido ao calvinismo, ao protestantismo da França, mas voltou atrás e sua vida tornou-se 7 vezes pior, como Jesus predisse que aconteceria com aquele que se voltaria para o mal após haver purificado a sua casa. O diabo volta e o caso se torna 7 vezes pior. No dia 10 de março de 1557, os calvinistas, ou seja, os protestantes da França, realizaram o primeiro culto protestante no Brasil. Dia 10 de março de 1557, o primeiro culto evangélico no Brasil. Mas eles foram obrigados a defender sua fé ante as autoridades, elaborando a Confissão da Guanabara, assinando com isso sua sentença de morte. Inclusive, José de Anchieta é acusado de ter degolado um dos reverendos. Você pode ver isso na Wikipédia. A evangelização foi degolada por 300 anos sobre o torrão de terra brasileira. Perseguidos os franceses na Guanabara, alguns deles conseguiram escapar, outros foram condenados à morte por Nicolas Villegnon, enforcados ou degolados e atirados de um despenhadeiro em 1558. Antes de morrer, Jean, Mathieu, Pierre e André foram obrigados a professar sua fé por escrito, respondendo uma série de perguntas. Eles assim o fizeram e escreveram a primeira confissão de fé da América, sabendo que com ela estavam assinando a própria sentença de morte. Nicolas foi descrito por Jean de Lerie com a frase: ele é o Caim da América. Os resultados do degolamento até hoje são assaltos, crimes, drogas, estupros e violência na terra que degolou os evangelistas há quase 500 anos atrás. Veja que Gálatas 6, verso 7 diz: de Deus não se zomba, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E as suas gerações que continuaram no mesmo destino também semearam a mesma violência e continuaram colhendo a violência que estamos colhendo. A perseguição dos protestantes teve seu momento mais sangrento na noite de São Bartolomeu, quando mais de 20 mil protestantes foram mortos na noite do dia 23 a 24 de agosto de 1572, em Paris, e posteriormente houve grande matança em muitas cidades francesas. A perseguição da evangelização múltiple eclesiástica no Brasil aconteceu por motivos políticos e religiosos, e nosso país ficou sem a evangelização de confissões múltiplas. Ouçam o que estou trazendo à tona aqui. Nosso país ficou sem a evangelização de confissões múltiplas, de muitas denominações e muitos diferentes credos, por mais de 300 anos. Pois somente após a proclamação da independência do Brasil, em 1822, as primeiras colonizações protestantes tiveram abertura para fazer parte do desbravamento do Brasil. Antes de morrer, Jean, Mathieu, Pierre e André escreveram em sua confissão o seu primeiro artigo: cremos em um só Deus, imortal, invisível, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis, o qual é distinto entre três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não constituem senão uma mesma substância em essência eterna e de uma mesma vontade. Os artigos que vamos avaliar serão avaliados de forma aleatória para dar um sentido à nossa mensagem. A riqueza geopolítica da adoração de um só Deus. Vejam a importância da riqueza que teriam trazido as diferentes denominações ao Brasil, mas foram degolados. Imagens e deuses são ídolos proibidos pelo Criador do céu e da terra. O primeiro mandamento diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, ou seja, outras imagens. Êxodo 20, 1 a 3. Temos ideia da riqueza que herdamos ao ser colonizados por povos monoteístas e não por politeístas? O politeísmo, do grego, polis, muitos, theos, Deus, muitos deuses, consiste na crença em mais do que uma divindade. Mas nós temos a crença em um só Deus em todo o território nacional. Conforme Super Interessante, de 29 de 3 de 2007, o número oficial de deuses na Índia chega a 330 milhões de deuses adorados na Índia. Quando estivemos na Suíça, eu estava assistindo a TV da Suíça e ouvi a entrevista de um missionário da Índia que falou de sua visita à residência de uma família e lhes apresentou o Deus Criador do céu e da terra, revelado em Jesus Cristo pelo Espírito Santo, quando o pai lhe disse: missionário, você chegou um dia tarde demais. Ontem eu sacrifiquei o nosso filho ao nosso Deus. Temos conhecimento do tesouro que possuímos no credo dos huguenotes, dos franceses que foram degolados, que diziam: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens? Seus familiares creem no único Deus Criador do céu e da terra? Essa é a fé. Essa fé pode salvar sua vida de feiticeiros e da bruxaria que ainda hoje sacrifica vidas humanas. Ainda ontem ouvi do assassinato de um menino de 12 ou 15 anos de idade que foi assassinado, foi sacrificado na ação de bruxos e feiticeiros. Os incas sacrificavam seus filhos aos deuses, segundo o best-seller internacional do professor Geoffrey Blainey, no livro Uma Breve História do Mundo. Segundo este livro, os incas foram extremamente religiosos. O sol era o deus masculino e a lua a deusa das mulheres. Em decisões importantes de guerra e em estiagens, O sacrifício de crianças de 10 a 15 anos era exigido pelas divindades por ser considerados mais puros que os adultos. Para os pais, a escolha de seu filho para esse sacrifício era vista como uma honra, o sacrifício do seu próprio filho a um Deus Sol ou Lua, que não existe como Deus, que não é Deus e que não interfere em nossa vida a não ser no brilho que dá para a Terra. Na esperança de que os deuses da fertilidade abençoassem as plantações, uma vida humana poderia ser sacrificada numa época apropriada do ano. O professor Blaney relata na página 176 que, na primavera de 1995, um desses sacrifícios dos incas foi revelado pelo derretimento da neve a 6 mil metros acima do nível do mar. Uma menina havia sido sacrificada durante as últimas décadas do reino inca e possivelmente num ano de seca, quando o sacrifício humano parecia ser a única esperança de chamar chuva, ela foi sacrificada. O corpo congelado e por isso bem preservado aparentava ser de uma jovem em torno de 13 anos de idade e que aparentemente gozava de plena saúde na véspera de sua morte. O filme Novo Mundo, Humanidade, diz: os sacerdotes astecas sacrificavam milhares de homens, mulheres e crianças por ano, até 20 mil pessoas em uma de suas cerimônias mais importantes. Este é um dos maiores atos de sacrifícios humanos da história. A maior riqueza que o cristianismo trouxe ao mundo é a confissão de fé de um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, numa mesma pessoa e substância. A confissão da Guanabara é parte de um dos maiores tesouros da fé do cristianismo mundial. Infelizmente, a nação cuja população crê em adivinhação, astrologia, cartomancia, curanderismo, magia, quiromancia, tarô ou divindades que podem ser pessoas mortas ou ídolos de pedra, madeira, ouro, prata ou residem em grutas, árvores ou objetos, está trazendo ainda hoje a morte e o sacrifício de crianças inocentes pelo mundo afora, especialmente no Brasil. Nós desejamos que os ouvintes que nos acompanharam nesta primeira parte da confissão da fé da Guanabara, que possam entender o que queremos abordar, e você pode ter o texto completo no site www.ecosdaliberdade.com.br. E que o Senhor lhe conceda uma confissão firme e inabalável, mesmo sob perseguição, para receber o galardão que receberam os profetas e os nossos pais na fé.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.